Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis e seis na Bahia, acorda pra vida, tropa de elite tá chegando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você. Bom dia pra todo mundo. Segunda-feira, 17 de março de 2025. A partir de agora tem tropa de elite, a metralhadora da informação, deixando você muito que bem informado. Muita informação, prestação de serviço e a sua participação até às 8 através do 739-8829-1029. 739-8829-1029. Você vai chamar o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabriela FM, viu? Manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto. Aqui o povo tem voz e vez. Nossa equipe já escalada também: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias. Tem também Paulo José e o Edenildo Braga, trazendo as informações do futebol. Teve torcedor que amanheceu hoje de cabeça inchada. E hoje ele vai ter que manter a calma, tomar muito suco de maracujá e chá de camomila, porque vão pegar no pé dele, viu? Eu tô falando do repórter policial mais premiado da Bahia.
Chegando, segunda-feira, hoje é 17 de março de 2025. Eu não estou pra brincadeira, minha língua está afiada.
O fone não tá certo, não, porque sua cabeça tá inchada, o fone não tá encaixando direitinho, a cabeça inchada.
Bateu, levou.
Não, mas o jogo foi bom. Dado, né? Foi bom o jogo, e agora esperar o próximo final de semana no Barradão, 100% da torcida do Vitória.
Eu vou te contar uma coisa. Sim. Aqui que eu vinha pensando.
Você já estava imaginando, vão pegar no meu pé
é
hoje.
Especial, né? Para aquele rapaz lá do bairro Teotônio Vilela. Sim. Que gosta de sacanear. Eu vou dizer uma coisa para todos vocês, ó. Sim. A única emoção, depois que o futebol virou um grande comércio, a única emoção na minha vida foi eu ver, em 2006, o Colo-Colo de Ilhéus campeão. Ali foi emocionante. É que a gente via que era um time mesmo de verdade.
Depois daquilo ali, mais nada, né?
Defendendo o município de Ilhéus, a bandeira de Ilhéus, o Colo-Colo campeão baiano em 2006. E agora eu fiquei muito triste quando soube que o troféu foi abandonado, quebrado, jogado. Fiquei muito triste. Porque foi um título que jamais Ilhéus vai ter novamente.
Você mudou o rumo da conversa. Não, a gente começou falando do problema que aconteceu ontem.
A gente vai vendo mudando.
Na Arena Fonte Nova. E você já vem trazendo o problema de 2006.
A gente perde o amor, a paixão. Porque a gente vê trocando jogador. Toda hora troca. Aquele grande comércio. É um comércio que é rentável.
O futebol é uma grande indústria, né, seu repórter? Virou. Você vê super salários, né? Negociações altíssimas. Quem tem a estrela nasce com a estrela, vai. Quantos talentos?
O goleiro Ronaldo defendeu Vitória por muito tempo das divisões de base. Agora já assinou, estava lá no Atlético de Goiás, assinou contrato com Bahia.
É assim que acontece. Olha, nesse início de programa, chamar a atenção aí da Polícia Rodoviária Estadual, aqui de direito, animais soltos. Tem dois cavalos, seu repórter, cavalo branco, solto ali, próximo ao sítio São Paulo, zona sul da cidade de Ilhéus, lá do Hotel Jardim Atlântico, naquela redondeza ali, no canteiro central. E é preocupante, né? A gente viu um acidente que aconteceu na madrugada desse final de semana, de sexta para sábado, terrível, ali em frente, né, também, no início, né, da duplicação da Ilhéus Olivença, preocupante também, porque pelo impacto a gente viu que o camarada estava em alta velocidade.
Ele ia chegando lá no Cébulos, não é isso?
Não, o acidente foi cá. O acidente foi, São Paulo. O cavalo está agora no sítio de São Paulo. O acidente foi próximo à pousada Praia do Sol.
Porrada violenta.
Muito, viu? Muito, muito forte ali.
Perda
entendeu?
Total ali.
Derrubou o poste, danificou.
É,
um impacto gigantesco, seu repórter, e o alerta, né? Você viu, na sexta-feira um acidente aconteceu na saída da ponte que dá acesso ao litoral norte, aquela roubadinha. Aí você vem de noite, um acidente, é complicado, eu não sei o que acontece.
O proprietário do carro, do Gol Preto, já tinha, teve um outro acidente.
No mesmo local?
No mesmo local.
Meu Deus do céu.
Ele estava ainda terminando de consertar o carro. Quando pegou o rapaz indo trabalhar de moto, a moto nova, zero quilômetro, e pegou o rapaz.
Lamentável.
Trabalhador do Distrito Industrial.
Lamentável. São 6h10 na Bahia, vai se atrasar não, 6h10. Hoje é segunda-feira, dia 17 de março. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para essa segunda-feira. Vamos lá.
E a temperatura.
De acordo com a agência Clima Tempo, 24 graus nesse exato momento. Gabriela Center, na Avenida Itabuna, nos estúdios de Gabriela FM, termômetros marcando 24 graus. Hoje não chove não, viu, seu repórter? 0% é a probabilidade de chuva para hoje. Nesse início de manhã tem sol. Agora eu vejo algumas nuvens, principalmente o tempo meio fechado pro lado de cá, de Itabuna, viu? Itabuna que tem um feriado essa semana, dia de São José, padroeiro da cidade de Itabuna, dia de plantar milho. Você gosta de comer um milhozinho assado, cozido? Como é que você gosta?
Eu gosto.
Um bolo de milho.
Um bolo de milho é muito bom, viu?
Dia de plantar
Mas
milho.
Mas hoje eu estou precisando tomar um suco, sucos de maracujá.
Muito. Haja suco de maracujá hoje para o repórter Marinho Santos. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Confere com a gente, viu?
Ação conjunta Rondesp Sul e Companhia 68 durante patrulhamento no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, apreende drogas.
Ilhéus paga R$1.200.000 em RPVs e evita novos bloqueios nas contas públicas.
Caboclo foi assassinado na própria residência onde morava, na quarta travessa Boa Vista, bairro Nelson Costa, no Paraguai. Homens ainda não identificados invadiram a casa e efetuaram os disparos de arma de fogo.
Expectativa para a posse dos novos vereadores em Ilhéus, em seu repórter. O presidente estava em Salvador. Numa agenda extensa e hoje a expectativa para que a decisão do magistrado Gustavo Lira seja, né, acatada pelo presidente da Câmara, vereador César Porto.
Corpo encontrado boiando na Pré do Cristo por salva-vidas. Salva-vidas encontraram esse corpo.
Esse corpo tem um vídeo.
Praia do Cristo.
Um vídeo de um ciclista, esse rapaz caindo, né, se jogando nas águas e nadando. Parece que deu um surto psicótico e acabou tirando a própria vida. Vamos falar também da participação de Ilhéus, da Feira de Turismo Internacional lá em Lisboa, lá em Portugal, pus, seu repórter. Prefeito Valderico Júnior, já na cidade de Ilhéus, cumprindo agenda extensa esta semana aqui no Centro Administrativo, na Conquista.
Quatro elementos mortos durante a operação policial em Jequié.
Início das aulas, hoje 100% integral. E a notícia triste, né? Atos de vandalismo arrombaram a escola lá no bairro do Pontal. Que coisa. Essas e outras você confere a partir de agora aqui com a gente.
Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa para você tá ligado, Aguinaldo Negrão, aí no Rio do Engenho. Aguinaldo Negrão, são 6h15, garoto, olha. Preste atenção, ontem, domingo, a Rondesp Sul, em ação conjunta com a Companhia 68, apreenderam drogas. Essa droga foi apreendida durante patrulhamento no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, quando a polícia avistou elementos comercializando entorpecentes numa boca de fumo. E logo os indivíduos, ao perceberem a presença dos policiais, empreenderam fuga e deixaram uma sacola contendo 301 pinos de cocaína, 73 gramas de pasta base. Todo esse material foi apreendido, levado para a delegacia de polícia para serem adotadas as medidas cabíveis. Já a Petro 70, no sábado, sob o comando do soldado Everaldo Brandão e os patrulheiros soldado Domingos e o soldado Vieira, lograram êxito em prender um indivíduo, o Gildo Soares. O Gildo Soares, vulgo Negrete, ele estava no distrito, no bairro Novo Ilhéus, lá no Novo Ilhéus, em posse de um revólver calibre 38, 43 munições, uma máscara ninja e um celular. O Negrete tem várias passagens pela polícia, foi apresentado no plantão de polícia com todo o material que foi apreendido. No Morada do Porto, guarnição distrito da Companhia 70 realizou uma ação. Durante ronda foi feita a incursão e abordagem, apreensão de 50 buchas de maconha com a pessoa de prenome Igor. Todo o material foi apresentado juntamente com o Igor no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E daqui a pouquinho eu volto falando dos quatro elementos que foram mortos durante a operação da polícia na cidade de Jequié, que o crime organizado não para por lá, viu?
É, tá que tá a terra do Zé Cocá, viu, seu repórter? Quatro, bairro Mandacaru.
Zé Cocá virou a bandeira? É verdade isso?
Não, seu repórter.
Continua fiel à ACM,
né? Esse é teu diálogo, né? Como eu falei, não é possível que a turma ache que se um prefeito, que não é da base do governador, tirar uma foto com o governador, não significa que ele está, né, com o governador. O governador amarga aí resultados negativos, uma gestão desastrosa. É, tem pontos positivos? Tem. Mas tem pontos negativos? Tem, e são maiores do que os pontos positivos. Inclusive, a expectativa é grande para a audiência agora do Valderico Júnior com o governador Jerônimo Rodrigues. Eu acompanhei nas redes sociais, por exemplo, prefeita de Uruçuca, Magnólia. Tem um histórico, Magnólia, né, com Moacir prefeito, Magnólia presidente da Câmara, uma oposição ferrenha ao governo do PT. Magnólia, num diálogo, porque política se faz com diálogo, estava lá prestigiando a inauguração do novo hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Né? Numa articulação aí do vice-prefeito Lebrão, que é do PSB. Se compôs assim, seu repórter. Diferente. Aí será que a turma de Uruçuca está achando que porque Magnólia foi prestigiar, que Magnólia vai para a base do governo? Não, tem que ter diálogo. Hoje política se faz com diálogo. É, o palanque ele é desmontado quando as eleições terminam.
É, mas tem aquele velho ditado, é dando que se recebe.
Aí já é outro problema. É. Olha, para falar em problema, professor Roque é da TV Acervo, lá de Uruçuca. E o professor Roque, seu repórter, foi vítima de um mal entendido. Eu queria chamar a atenção dos amigos que faz o transporte alternativo na central de abastecimento do Malhado. Professor Roque, inclusive um vídeo que circulou nas redes sociais, né? A agressão, incentivando a violência aí contra o professor. O professor estava fazendo uma gravação do fluxo de pessoas, não é de Ilhéus, é de Uruçuca. E imagina só, e aí a turma dizendo, olha, fiscal, tá fiscalizando, estão filmando, né, a lotação aqui da Central do Malhado. E dizer que o professor Roque não tinha nada a ver com isso, estava fazendo uma gravação, um documentário sobre o fluxo de pessoas que movimentam a Central de Abastecimento do Bairro do Malhado e, infelizmente, foi vítima, né, desse mal entendido, viu, seu repórter? Mas dizer aos amigos aí que fazem o transporte alternativo, E nosso amigo professor Roque, da TV Acervo de Rio Sul, não tem nada a ver com fiscal de trânsito. Nada a ver. A turma já anda tão assustada com isso, né? E você vê uma pessoa fazendo um registro de imagem, você já fica aí cismado, né? Estão filmando as placas, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Mas, professor Roque, um abraço para você, viu? Sei que você é um camarada do bem, uma figura que tem um relevante serviço prestado na área da comunicação da nossa querida Uruçuca. Professor Roque, um abraço. São 6h20 agora na Bahia. 6h20, vamos dar a primeira passadinha no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente nesse início de semana, nesse início do Tropa de Elite. Manoel da Princesa Isabel, na linha 1 do Tropa. Bom dia, Manoel. Manoel é amigo de Xarel, hein? Bom dia.
Pita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Ô, Robertinho, eu queria aproveitar aí a credibilidade que vocês têm com o pessoal de iluminação pública aqui da prefeitura. E pede a eles aí, para dar uma olhadinha no poste aqui, no final da rua Santa Inês, na sexta travessa. Número de identificação do poste é G10-371. Fica em frente ao número 25 da minha casa, entendeu? Faz esse favor aí, velho. É a segunda vez que eu tô pedindo aí. Vê se vocês conseguem pedir
esse sexta travessa Santa Inês. Aqui,
ela parece um giroflex de viatura. Por favor, faz essa gentileza aí, meu irmão, tá
beleza,
bom?
Beleza, Manoel.
Obrigado e boa semana.
Dê um abraço no amigo Xarel, viu, Manoel aí, Santa Inês, sexta travessa. Atenção, Afonso, setor de iluminação, tá pontuando bem, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, chegando agora da capital, né? Fui assistir ao Bavi, quem mandou um abraço pra Marinho Santos foi nosso querido Silvio Mendes. Olha o Juruna, disse que o Silvio Mendes mandou um abraço pra você. Silvio Mendes sabe que você é torcedor do Vitória, né? É, tá vendo? Silvio Mendes,
o locutor show do Brasil, ele sabe que eu sou primeiro Colo-Colo.
Ele é o dono dessa voz, ó.
Segundo Colo-Colo.
É o Silvio Mendes aí, viu? O Juruna tá dizendo que mandou, você ganhou esse alô aí.
Carlinhos Juruna.
Carlinhos Juruna, é.
Foi em Salvador, Juruna, ele não ficou em Salvador.
Não ficou.
Mas...
Carlinhos Juruna, diz que chegou de Salvador,
ele,
né?
Tá sendo
chegando... chegando agora da capital, é, verdade.
Ele tá sendo paquerado pela TV da Assembleia Legislativa da Bahia, tá querendo levar o Carlinhos Juruna para trabalhar na Assembleia, na TV da Assembleia.
Um abraço aí pro Juruna. Olha, bom dia, abençoados! Uma semana abençoada para todos nós. Manda alusão para mim, é a Beth lá do Sol e Mar, é o Miguel, o César, Refrigeração, Lúcia lá do Basílio, Dona Creuza lá do Nossa Senhora da Vitória e todos do Sol e Mar. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, viu? O Maluquinho tá lá em Guararema, já cedinho aí ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Manda um alô aí pra Cosme, Mamão, Joel, Fabão, Vovozona, Gago da Rota, Dudu da Tibina. Duda da Tibina. Duda é uma figura, viu, rapaz? Já que estou lá no Nossa Senhora da Vitória, Marinho Santos e Scarpita. Quando é que vai começar as aulas dos alunos da escola do Alto Nossa Senhora da Vitória? Programação pra hoje, né? É creche ou escola aí no Alto? Manda pra gente aí. Olha, bom dia, sou o irmão do rapaz que mataram no Malhado, né, o Joelson Magrão. Ele não foi agredido por vários anos, foi só um, o filho de... está foragido aí, né, senhor repórter? Confusão danada essa aí, senhor repórter?
Tem que pagar pelo assassinato praticado, né? Delegado Helder Carvalhal tá na cola
disso aí. Tá na cola, né? Fátima de Aritaguá, bom dia, Fátima. Tem cuscuz com ovos aí, Fátima? Bom dia.
Bom dia, Robertinho Capita.
Bom dia.
Bom dia, Tatu. E bom dia também, Gugu, de Zé Tadeu. Não esquece não, quando mandar um alô, manda um alô para ele.
Manda alô para Gugu.
Para Zé Tadeu, que tá jogando duro aqui na Litaguá.
Fátima é uma figura, né, seu repórter? Só Fátima junto com o Fernando, rapaz, fazem a festa, viu? Ai, 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 bom dia, bom dia, bom dia.
Olha, Scarpita, o Gil Suco tá pedindo aqui, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, pede aí, por favor, informe aí sobre essa obra aqui do canal do bairro do Malhado. O Gil Suco tá preocupado com aquela obra ali, viu? A outra aqui, Scarpita, vem, você sabe que agora ela já é doutora Samara, é advogada, viu? A primeira dama... do delegado, do eterno delegado, doutor Rubens Paturi. Samara aprovada na OAB.
Parabéns.
Vamos marcar para comemorar, Marinho Santos. E aqui é as condolências nossas. Eu tive um grande amigo que foi ferroviário aqui em Ilhéus, né? Seu Alberto. E seu Alberto se foi, morreu. Morador na Avenida Belmonte. E ontem foi o sepultamento de Dona Elizabeth, esposa do saudoso ferroviário seu Alberto. Sepultamento foi no cemitério do Basílio. Inclusive ontem um vizinho delas, Luiz Antônio, estava bastante chateado, na bronca, retado, porque o coveiro chegou depois de vários e vários minutos. Então, as nossas condolências a toda a família enlutada de Dona Elizabeth, esposa do saudoso senhor Alberto, que você também teve o prazer de conhecer, né, Scarpita?
Com certeza. A nossas condolências aos familiares e amigos aí, né? Descansou. São 6h26 para a gente fechar essa rodada. Nenga Áurea está na linha 2 do Tropa agora. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Scarpita.
Bom dia, Nenga Áurea.
Scarpita, faz um favor aí. Manda o pessoal da poda vir podar os pés de pau aqui no próximo ao colégio entregar, que eles rodaram e brotou tudo de novo. Já tá tudo perto do alto, do fio do alto extensão, viu? Da energia, tá bom?
Tá certo,
Nenga Áurea. Um abraço pra vocês, aqui é Nenga Áurea.
Nenga Áurea. Cadê Nina? É Nina, não é Mila. A gatinha dela é a Mila, rapaz. A gatinha da Nenga Áurea, viu? Por onde anda a gatinha Mila aí, Nenga Áurea? Um abraço pra você. Atenção, setor de podas. Centro Social Urbano, sexta travessa, iluminação, Centro Social Urbano, a questão de poda, viu? Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Olha, notícia boa, viu? Notícia boa. Menos um bloqueio aí, porque, meu Deus do céu, 60 dias, quase 20 milhões, né? Ilhéus pagou 1 milhão e 200 mil em RPVs e evitou novos bloqueios nas contas públicas. Prefeitura de Ilhéus efetuou esse pagamento de aproximadamente 1,2 milhões aí referentes a requisições de pequeno valor, as famosas RPVs, vencidas da Justiça do Trabalho no último dia 10 de março. O montante foi acumulado por atrasos da gestão anterior e resultava em bloqueios frequentes nas contas municipais, comprometendo as finanças da cidade. De acordo com a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria da Fazenda e Orçamento, a Justiça do Trabalho realizava bloqueios praticamente diários nas contas públicas devido à inadimplência da administração passada. Além disso, a falta de pagamento dos RPVs gerava acréscimo de juros e correção, agravando ainda mais a situação financeira do nosso município. A atual gestão tem priorizado a regularização dessas dívidas, garantindo que os RPVs sejam pagos em dia, com planejamento, evitando prejuízos adicionais. Com a ação, a administração reforça seu compromisso com a transparência e a responsabilidade financeira em busca do equilíbrio das contas públicas e do desenvolvimento de Ilhéus. É, graças a Deus aí a turma atenta para evitar. Imagine, bloqueia 9, bloqueia 10, bloqueia 3. Então, pagar direitinho aí essa falha deixada por gestões passadas do município de Ilhéus. Complicado, viu? Matheus Santos está chegando no Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até a cidade de Uruçuca. Locutor vereador Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, né, segunda-feira, dia 17 de março, e a gente vem chegando com a nossa participação para a nossa querida Uruçuca e também aí a nossa região. Antes, eu quero mandar um abraço aí pro Joabes do Sindicato, obrigado pelo carinho sempre, acompanhando aqui o Tropa de Elite, também Dona Ivone, Gabriel no Curisco, Orlando lá no Rancho do Cacau, a Dona Dilma também aí no Curisco, valeu, a esposa do Moacir, obrigado pelo carinho, tá? Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, inscrições abertas para a 13ª edição do Festival de Dança de Itacaré. Artistas da dança brasileira e estrangeiras já podem escrever suas propostas para participarem da 13ª edição do Festival de Dança de Itacaré. A abertura iniciou no dia 10 de março e vai até o dia 18 de abril e recebe inscrições de performances, espetáculos e oficinas e espetáculos também que serão apresentados no evento da cidade de Itacaré, no sul da Bahia. Para se inscrever é preciso acessar o formulário disponível no site festivaldedançaitacaré.com.br. Este ano serão selecionados 4 espetáculos nacionais e 2 espetáculos internacionais, sejam estreados ou inéditos, com duração mínima de 30 minutos. Para ambas as categorias, o cachê será de R$5.000. Também serão escolhidas 2 performances nacionais estreadas ou inéditas, em formato de solos, duetos e trio. E essa já com a duração mínima de 30 minutos, com cachê de R$3.500. Tem também o evento, né, que vai promover ainda 2 oficinas, espetáculo, que visam a criação de um trabalho de dança criado junto com artistas, moradores e visitantes. O valor do cachê para o facilitador será de R$7.000. E lembrando, né, minha gente, que este ano de 2025, a expectativa é que a programação continue atraindo o público da cidade e de outros municípios, estados e países para a programação artística e formativa, cultivando debates, conhecimento e experiência em dança. Além disso, mais apoiadores são bem-vindos para fortalecer o festival, contribuindo para que sejam criadas mais condições de atender a demandas já existentes. Informações sempre atualizadas podem ser acessadas também nas redes sociais aí do Instagram, arroba Festival de Dança Itacaré. Tá bom, minha gente, agora falando de Uruçuca, que bacana, hein? Depois de dias de chuva, o sol constante permite que as máquinas operem para fazer a manutenção das estradas vicinais. Nessa meta, a meta, né, do município é chegar ao máximo de locais possíveis, proporcionando mobilidade e mais segurança para os moradores, garantindo o direito de ir e vir a todos. Ainda mais agora, né, no início das aulas, inclusive hoje, as aulas estão a todo vapor na rede pública municipal de ensino do município de Uruçuca, Serra Grande. Seguimos firmes na responsabilidade de melhorar a infraestrutura de Uruçuca, Serra Grande e também zona rural. E lembrando, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, hoje, a partir das 9 horas da manhã, acontece também, né, a sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca. Também vai ter aí, para apreciação do plenário, o projeto de lei de 001-2025, que será prorrogado o prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, dando outras providências, né? Hoje será aí, portanto, discutida em sessão, onde eu sou o presidente, né, de comissão, o primeiro relator, William Alves dos Santos, Nilton Ribeiro, o segundo relator. Então, a gente se vê amanhã. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Um abraço, amanhã você volta. Tá pintando um faturamento do Tropa. Destaque da volta, repórter Marinho Santos. Marinho Santos, repórter.
Olha, vou falar sobre a morte do caboclo na quarta travessa Boa Vista, no Paraguai, bairro Nelson Costa, casa invadida. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove, tem Tropa de Elite no ar, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 6h39, definindo então, seu repórter, Congresso Internacional, né, do Jornalismo Investigativo, a Abrage, já definiu data então para esse ano?
Oscar Pita, recebemos inclusive na última sexta-feira o convite para nossa participação, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Abrage, convidando os repórteres, radialistas do sul da Bahia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, de 10 a 13 de julho. Portanto, o 20º Congresso da Abrage. E aí nós vamos, a partir de hoje, dessas semanas, vamos garantir nossa presença ou não, né? Vamos ter que dar um retorno, uma resposta lá a toda a direção da Abrage, lá em São Paulo, se nós vamos participar.
20ª edição já, rapaz, meu Deus do céu.
20º Congresso vai receber um número recorde de sugestões do público para a programação. Foram 485 propostas de atividades para o evento que vai acontecer.
São Paulo, né? São Paulo.
De 10 a 13 de julho.
Beleza. Sampa. Vamos correr atrás aí dos nossos parceiros, colaboradores e garantir a nossa presença. Tivemos aí ausente, né? Teve a Covid, não teve.
Foi da Covid.
Desde 2020. Eu acho que a última vez foi em 2018.
A Covid separou, né?
É. Tudo e vamos todos lá, sem medir esforços para a gente poder participar desse congresso esse ano. Chegue com a informação aí.
A morte do Caboclo. O Caboclo era conhecido o nome dele, Arlon da Silva Cunha, apelidado de Caboclo. Ele foi assassinado no interior da própria casa onde ele morava, na Quarta Travessa Boa Vista, número 68, lá no Paraguai, no bairro Nelson Costa. Homens ainda não identificados invadiram o imóvel e passaram a efetuar diversos tiros contra a vítima, a maioria na cabeça, ficando com parte do rosto desfigurado. E segundo testemunhas, disseram que a esposa do caboclo também foi atingida de raspão. A equipe da companhia 69, que tem o comando do Major Soeiro, solicitou apoio do SAMU 192, que chegou no local do crime, encontrou o caboclo sem os sinais vitais, sentado na cadeira. Este caso, mais um caso para ser investigado, para ser apurado pela equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, delegado o doutor Helder Carvalhal. Então aí mais um crime, mais um quebra-cabeças para ser montado pelo delegado Dr. Helder Carvalhal. Hoje é aniversário do Enzo, viu, Scarpita? O filho do Rodrigo. O Enzo tá completando 10 anos.
Parabéns!
Enzo vai receber o presente do avô dele, o Zezito Rico. Vai dar um presente pra você, viu? Enzo, parabéns pra você. Muitos anos de vida, saúde.
Felicidade.
Ele que é um garotinho de 10 anos, que é ouvinte, aprendeu a ouvir Enzo, o programa
Torcedor Pati Elite. É torcedor do Bahia, do Vitória. É Denilo Braga, tá chegando agora com as informações esportivas, seu repórter. Vamos lá, tá no ar o nosso quadro. É Denildo Braga sendo convocado, trazendo as informações esportivas. Bom dia a você!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Primeira partida da final do Campeonato Cearense. O Ceará saiu na frente, venceu Fortaleza, placar de 1-0, e tem vantagem no próximo jogo. Joga por um empate para conquistar mais um título do futebol cearense. No Campeonato Mineiro, o América venceu o Atlético por 1-0, mas como havia perdido por 4-0, o Atlético conquistou o título de campeão mineiro 2025. No Campeonato Gaúcho, após 9 anos, o Inter conquistou o título ao empatar com o Grêmio em 1-1. Primeiro jogo, o Inter já havia vencido por 2-0. Inter campeão gaúcho 2025. No Campeonato Paulista, uma surpresa, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu para o Corinthians, placar de 1-0, gol de Yuri Alberto. Agora o jogo será na casa corintiana e o Corinthians joga por um simples empate para garantir o título de campeão paulista. No Carioca, deu Mengão, mais um título do rubro-negro em cima do rival Fluminense, placar de 0-0. Como havia vencido por 2-1 na quarta-feira, o Mengão conquistou mais um título, esse na sua história, o 39º. No Campeonato Baiano deu Bahia. No jogo de ida, Fonte Nova lotada, o torcedor vibrou com os dois gols do tricolor. Quem ainda perdeu um pênalti agora, o jogo vai ser no Barradão, com o Bahia jogando por um simples empate para conquistar o título de campeão baiano de 2025 em cima do maior rival. Na Libertadores, Sub-20, o Flamengo empatou com o Palmeiras no placar de 1-1. Nos pênaltis deu Mengão 3-2, o Flamengo conquista o bicampeonato da competição sul-americana Sub-20. São as informações esportivas da manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Prazo que de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Saudações rubro-negras. Um abraço, boa semana, bom dia.
Ai, 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 meu senhor repórter. Saudações rubro-negras aí, viu? Edenildo Braga. Bom, essa semana então já falou com o rapaz lá do show aí do Master Bahia e Flamengo, seu repórter? É o Rodrigo? O Rodrigo, cartela é R$60, não é isso? É ingresso, 60, não é cartela, 60 não.
R$60.
R$60 é o ingresso.
E aí vai participar do prêmio
no intervalo do jogo, Mobi. Vai ter o sorteio do Fiat Mobi. É. Pronto, ingressos apenas R$60. Toda a renda beneficente ao abrigo.
Logo após o programa Tropa de Elite, o Rodrigo vai estar aqui na Rádio Gabriela FM.
Bacana.
Bater um papo comigo e com você.
Beleza. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite. Amanhã a gente convoca você novamente, viu, Edenildo Braga?
Bola dentro.
18 horas, tem a melhor resenha do Rádio Baiano. Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente. São 6 horas mais 48 minutinhos, 6h48. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Hoje a minha neta afrontosa Marielle Nardes completa 5 anos. Eu gostaria de mandar os parabéns pra ela, viu? Que Deus a proteja dos olhos da maldade e abençoe em todas as áreas da vida dela. A netinha da Marisa Reis faz aniversário hoje também, seu repórter. Parabéns, viu, Marielle? Marielle hoje completando 5 anos. Olha que bacana, rapaz. Ciso Boy, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Silvio Mendes mandou um alô pra ele, viu, Scarpita? Tem aqui, tem um alô pra ele, é? É mesmo?
Pra de mamãe, tome sua porradinha de leve, se não chore. Vitória!
Ciso Boy tá zoando com você, viu, seu repórter?
O papo tá
já. Ai, 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 cadê o alô de Marinho Santos, Ciso Boy? Ele botou Ciso Mendes aí, o cara tá retado aqui, viu, velho? Vamos aos áudios dessa rodada. Bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Alberto Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Fala que é o Marinaldo Melo do Condomínio Saimar.
Fala, Marinaldo!
Deixa eu falar, tô aqui mais uma vez para fazer um pedido a vocês em relação a todo esse lixo que está sendo jogado às margens da estrada aqui que liga o nosso Salão da Vitória ao Condomínio Saimar. E assim, a gente percebe que a maioria das pessoas vem de outras localidades para despejar o lixo aqui. Então veja o que, é que a prefeitura pode estar fazendo para ajudar a gente, tá certo?
Um descarte tá legal
lixo,
hoje, né?
Atraindo animais, né? Que pode estar levando a acontecer algum acidente grave nessa pista aí. Que já
preocupante, viu?
Tá difícil.
Valeu, Marinaldo. Valeu, um abraço para você, viu? Descarte
bom
legal.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robert Scarpita.
Bom dia, Belisco.
Faz o seguinte, aqui na rua das Osquídeas, tava fria, mas já vieram a máquina ver aqui, passou a máquina, jogou um cascalho. Ficou beleza a rua, certo? Pega os pessoal no final da rua lá, e a rua agora tá beleza. Agora eu peço a você, os pessoal da rua Campo Verde, tá a mesma coisa. Tem uma esponça que cabe o carro quase dentro. Então, peço a você, Robertinho, Scarpita, Mário Santos, que vem aqui na rua Campo Verde, joga um cascalho, como fizeram lá na rua das Orquídeas, e passa a máquina e o problema resolve, entendeu? Apesar do problema dos moradores aqui da rua da Campo Verde. Aí tô entrando aqui agora para pegar duas meninas aqui Eu fico lá na frente, que a menina tem que vir para não molhar os pés, entendeu? Porque tem água aqui, tem duas poças bem grandes aqui e fica feio, entendeu? E aí eu peço carinhosamente em nome dos moradores Campo Verde que joga um cascalho aqui e passa a máquina. Valeu? Valeu, Albertinho. Valeu, Marinho. Ô, valeu. Marinho Santos, vamos dar o troco no Barradão. Vamos dar o troco no Barradão, Marinho Santos. Valeu? Um
valeu, abraço, Belisco.
Fica com Deus. Vai lá. Um abraço pra você, meu irmão.
Belisco, viu?
Marinho Santos, Robertinho, Escarpita.
Bom dia.
Manda um alô aí pra São Luizito, Dona Maria na Fazenda Renascer.
Um abraço.
Aqui, na área de Florianópolis, todos que estão ligados lá na... Nossa Senhora da Vitória.
E o passarinho cantando aí, hein, Sonário? Um abraço
bom
pra
dia,
você.
Bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Scarpita e todos
os dia.
Do Tropa de Elite da Gabriela FM. Deus proteja de todo o mal.
Amém.
Uma abençoada semana pra todos nós. E aqui, Léo, você tem que cantar aquela música, ó. Ei, motorista, rico e pobre, preto e branco. Conserve tua direção, permaneça na sua direita e não ande a contramão aqui. Ele aí tem que ficar atento com os motoqueiros. Rapaz, tá demais, viu? Forte abraço a todos, Marrom de Lelos.
Valeu, Marrom.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que é Arlinda. Bom dia pra você.
Ô, dona Arlinda, bom dia pra senhora, viu? Bom dia pra Dedê aí no Salobrinho, né? Seu Louro também, obrigado aí pelo carinho, viu? A turma aí do Salobrinho. Bom, vamos seguindo com a metralhadora da informação. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Você manda seu áudio 739-8829-1029. Seu repórter, a expectativa hoje para que a Câmara de Ilhéus, né? Teve aquela grande discussão, o juiz disse que não, tem que ser de imediato. E que a Câmara hoje possa, né, já fazer essa troca aí. O Nerival arruma a mala, o Neto da Saúde deixa também a cadeira e o Odailson Aranha, o pequeno, também deixa a cadeira. Com a recontagem dos votos, o que é que aconteceu? Os dois foi que tiveram problema com as cotas de gênero, né? O Nerival, na recontagem, já que os votos foram anulados, teve que se fazer uma nova contagem de votos. Aí o PSD perdeu a cadeira. E aí entram Fabrício Nascimento, Cláudio Magalhães e o Lau Sabino. No zum 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 dos bastidores da política, ainda se falam de mudanças que poderão acontecer, cadeiras que poderão ser trocadas.
Dois ou três vereadores podem sair também.
Podem sair, ainda, né? Mas o juiz, o magistrado Gustavo Lira...
Decisão judicial tem que ser cumprida. Eu tenho certeza que o vereador, presidente da Câmara, o César Porto, vai atender, vai obedecer a decisão.
Amanhã é dia de sessão. Amanhã é dia de sessão. A expectativa é de que amanhã os novos vereadores já estejam, né,
na sessão
aí com o seu paletó e ocupando as suas cadeiras.
É, quem não tem paletó vai ali comprar rapidamente.
Todo mundo tem paletó. Tem. Todos três têm paletó, senhor Porto.
Com certeza.
Tem. Fabrício vereador, Cláudio Magalhães foi vereador, Lau Sabino é corretor de imóveis, tem um paletó também, Olha, a prefeitura está intensificando a fiscalização no transporte, um assunto também que o prefeito Valderico Júnior, inclusive durante a sua estadia lá na Feira Internacional de Turismo, ele gravou um vídeo falando e lembrando do prazo que foi estabelecido para as empresas. Tem a São Miguel, que o contrato vence agora, mês que vem. Mas agora eu vou falar da questão da fiscalização do transporte estudantil. E eu ainda fico sem entender por que a 17 continuou, seu repórter. É uma opinião minha, não sei se é a sua opinião, né? A 17, porque a 17 tem um padrinho forte do governo do prefeito Mário Alexandre.
Aí, provavelmente...
aí tem que se iniciar um novo processo. Será que não tem outra empresa no Brasil que possa vir fazer o transporte, né, estudantil na cidade de Léo, seu repórter?
É, o padrinho forte, o cara é forte mesmo, viu?
Tem que falar.
Continua aí no
a
novo
17,
governo.
Aí, 17. A 17, a prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito de Léo, iniciou sábado uma intensificação na fiscalização do transporte escolar na cidade. A ação tem como objetivo garantir a segurança dos alunos da rede pública municipal. Atualmente, 34 ônibus contratados pelo município realizam o transporte dos estudantes e todos passarão por uma vistoria rigorosa para verificar se estão, né, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Entre os itens que serão analisados estão a sinalização traseira e dianteira, a presença do cinto de segurança em todos os assentos, a exposição da autorização para condução de escolares em local visível, além da obrigatoriedade de que os condutores tenham pelo menos 21 anos e possuam um curso especializado. Os veículos também devem apresentar faixas refletivas, né, para deixar todos os itens aí tranquilos. Mas tem um padrinho forte. Eu queria saber quem é esse padrinho aí da 17.
Essa 17.
Ela chegou em 2017.
Ela é do município de Una.
Tem uma sede lá. Tem uma garagem no Banco da Vitória. Tem uma garagem no Banco da Vitória.
Lá pertinho da Fátima.
Eu acredito, senhor repórter, que por ser, né, o início do governo, se manteve aí, né, alguns meses, ou para concluir esse ano, mas que um novo processo aconteça. Não dá para aceitar a 17 continuar prestando serviço em Ilhéus. São muitas as reclamações, né? Um volume de dinheiro gigantesco. E atenção, atenção, prefeito Valderico Júnior, secretária Evani Cavalcante. Vamos ter que abrir a licitação para uma nova empresa vir, né, prestar esse serviço do transporte escolar na cidade de Ilhéus, seu repórter.
Olha, Escarpita, fiquei sabendo ontem que o Thiago de Dejaí, ele não pôde ser mais candidato.
Foi eleito e reeleito.
O secretário, trabalha na educação lá de
Una.
O novo prefeito de Una.
Sim.
O cara ganhou a eleição.
Rogério.
É o Rogério, é o novo prefeito de Una. E o Thiago de Dejaí, que dá as coordenadas, ele está por trás. Agora, ele é chefe do gabinete, está do lado do prefeito, que ele que é o prefeito, continua prefeito.
O Thiago foi nomeado chefe de gabinete.
Chefe de gabinete.
É inaceitável.
A irmã do Thiago de Dejaí, na Secretaria de Saúde, continua, é secretária municipal de saúde, é ele que dá a voz de comando que
quer
dá.
Quer dizer que o prefeito agora é chefe de gabinete, mas continua dando as ordens.
O ex-prefeito é chefe de gabinete, Sim. Mas continua prefeito. Lá em Una não mudou nada.
Meu Deus do céu, viu? Eita, 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 eita. Faltando 2 minutinhos agora para as 7. Nath Almeida tá chegando com mais um Giro Regional no Tropa.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath Almeida. Aquele abraço para você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpinta, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. No último sábado, 15 de março, Almadina celebrou seu aniversário com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado de deputados estaduais e federais, para a entrega e autorização de diversas melhorias para o município. Durante a agenda foram anunciadas iniciativas voltadas para infraestrutura, educação, transporte e habitação. Entre as entregas destacam reforma do centro de abastecimento, com 30 novas barracas de feira livre, asfaltamento da rodovia BA-262, trecho Almatina Floresta Azul, uma viatura para a Polícia Civil, um veículo tipo van para tratamento fora de domicílio, um veículo picape, um trator com implementos agrícolas, um ônibus escolar rural, uma quadra poliesportiva, um kit UBS, um kit odontológico, construção da escola professora Alice Oliveira Lima, construções de 3 pontes na região do Pancadinha e uma no Vale do Palmeiral, construção do portal da entrada da cidade e 30 unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida. A celebração do aniversário da cidade foi marcada por importantes avanços, reforçando o compromisso com o desenvolvimento de Almadina e a melhoria da qualidade de vida da população. Robertinho Escarpita e Mario Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, tchau, tchau. Nath. Um abraço para você, Nath Almeida. Parabéns aí pela brilhante cobertura ao lado do nosso querido Rick Mascarenhas aí do Ipolítica. O governador chegou quinta, ficou quinta, sexta, sábado, só foi embora ontem, seu repórter, na região aí, viu? Ficou quem também acompanhou, o Marconi Amaral, deputado estadual, também colado com o governador Jerônimo Rodrigues, viu? Deu ciúmes aí, viu? Eu senti, assim, falta na mídia da deputada Soane Galvão, seu repórter. Eu acho que a Soane não está tendo uma divulgação. Está faltando comunicação ao mandato da deputada Soane Galvão.
É uma comunicação incomunicável.
Complicada, viu?
Deputada, não tem um profissional de responsa.
Vamos para o intervalo?
Mas tem muita gente que gosta disso. Não tem um responsa. Uma pessoa de ponta na comunicação. E aí a comunicação fica incomunicável.
Incomunicável. Então vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem um destaque do microfone do repórter Mário Santos.
Olha, quatro elementos foram mortos durante a operação policial na cidade de Jequié.
A violência continua assustando lá, viu? E nós vamos falar, Ilhéus participa da Feira de Turismo Internacional em Lisboa. O prefeito chegou ontem à cidade, né? E resultados positivos para o nosso turismo. Ilhéus caminha para os seus 500 anos. Até às 8, Tropa de Elite, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conte Tintas e Remove. Olha, sobre a questão do contrato da 17 que a gente falava agora há pouco, contrato emergencial 3 meses, seu repórter, e aí a gente vai estar aqui cobrando uma nova licitação. Então, tem o prazo aí, né? Um contrato emergencial de 3 meses para dar tempo a fazer uma licitação. E que o padrinho da 17, né, fique lá, juntamente com a gestão passada. Viu?
Não, então vai para Una, né?
Vai para Una, né?
Fica lá em Una.
Ou Salvador também. É. Né? Diz que tem um negócio Salvador também, viu? Ai, ai, ai.
Padrinho forte.
Forte.
Aí ele pode renovar por mais 30 dias.
Aí vai ter que. Não, aí o contrato é emergencial, 3 meses, se repórter.
Depois, se não conseguir, vamos renovar aí mais 3 meses.
Vai participar da nova licitação.
Aí vai empurrando com a barriga. A não nova pode empurrar licitação. Com a barriga, não.
Não dá pra empurrar com a barriga. Nós vamos estar aqui cobrando. Não vai poder ficar empurrando com a barriga. Até às 8, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite, Marinho Santos.
Chegando, Scarpe, chegando para dizer que o Sindicato dos Servidores Públicos, o Sindipoc.
Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia.
Mas também tem uma notícia aqui que vem lá da APPM, a Associação de Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Bahia, convidando os militares estaduais da ativa e veteranos para participarem da reunião extraordinária. Essa reunião vai ser realizada hoje, portanto, dia 17, na sede administrativa da APPM Bahia, lá na rua Machado Monteiro, 175, Caminho de Areia, às 18h30. O sargento Gerson Mendes, que é o presidente da APPM, está dizendo aqui, estamos em negociação com a área sistêmica do governo e contamos com você nesta luta. Chama o colega e vem. Só a união nos fortalece. Para os policiais do interior que queiram participar da reunião, a APPM Bahia vai disponibilizar um link que o sargento Gerson Mendes irá colocar no grupo. Um abraço ao sargento Gerson Mendes, sargento Santos Silva. Já o Sindipoc, que tem como presidente o ilhéense Eustácio Lopes, reafirma apoio a um investigador da Polícia Civil e repudiam sindicância por dança no carnaval. Estão querendo botar o cara no paredão, um investigador da Polícia Civil, porque dançou no carnaval de serviço, né? Então os sindicatos destacam que ser policial não é apenas seguir protocolos rígidos, é também entender o contexto social e atuar com empatia. Então as entidades que representam os policiais civis da Bahia lançaram uma nota oficial de apoio irrestrito ao investigador de polícia que enfrenta uma sindicância após a divulgação de um vídeo em que ele aparece dançando por três segundos durante o Carnaval de Salvador. Então tá aí, o sindicância.
Rapaz, que situação essa aí, né?
O Sindipoc que,
entra em ação.
O Sindipoc é atuante.
Viu,
vai defender o policial.
Três
civil.
Segundos, ele dançou três
dançou
segundos.
Um vídeo aí, estão querendo ferrar o cara na sindicância.
Viu? Olha, atenção taxistas, definido aí o calendário, né, de abertura do processo para regularização de alvará dos veículos do transporte individual de passageiros, táxi. Renovação aí de permissão, viu? Hoje, segunda-feira, dia 17, praças 1, 2A, 2B e 2C. Amanhã, terça-feira, dia 18, praças 3, 4, 5, 6 e 7. Na quarta-feira, praça 8, 9, 10, 11 e 12. Na quinta-feira, dia 20, praças 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E na sexta-feira, dia 21, fechando aí, né, as praças 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. As vistorias documentais serão realizadas aí no horário das 8 ao meio-dia, né, na base administrativa da Sutran, na Avenida Soares Lopes, no centro, de acordo com a ordem de chegada. Então, amigos taxistas, hoje, segunda-feira, praça 1, 2A, 2B e 2C, daqui a pouquinho, né, Avenida Soares Lopes, até o meio-dia, viu? Das 8 ao meio-dia. Um abraço aí ao nosso querido Alan Nascimento, presidente do Sinditax, e ele, Piero, um abraço para você, Piero, obrigado, tá sempre dando essa moral pra gente. Olha, Ilhéus participou da Feira de Turismo Internacional essa semana que passou. O prefeito Valderico Júnior, o secretário Maurício Tavares, aí a gente viu nas fotos também o nosso querido Marcos Lessa, o homem do Festival do Chocolate. A Prefeitura de Ilhéus marcando presença, participando aí da Bolsa de Turismo de Lisboa, a BTL, uma das maiores feiras internacionais do setor. Começou na quarta-feira, dia 12, né? O evento reuniu cerca de 80 mil pessoas, 1,5 mil expositores de 81 países. A presença no município visa ampliar parcerias e a divulgação da cidade no cenário turístico. Reconhecida internacionalmente pelo cultivo do cacau, pelas obras de Jorge Amado e por suas belezas naturais, Ilhéus é um destino bastante procurado por visitantes de diversos países. O turismo náutico, com a temporada de cruzeiros, se destaca como um dos principais valores econômicos. Esse potencial, entretanto, pode ser ainda mais explorado. É com esse entendimento que o prefeito Valderico Júnior e o secretário de Turismo, Maurício Tavares, participaram da BTL representando a cidade. A presença, né, buscou conhecer as novas tendências do mercado turístico, ampliar a rede de parcerias e difundir o nome de Ilhéus no cenário internacional. E aí, o prefeito disse: olha, encontrei representantes de Porto Seguro, Salvador, Chapada Diamantina, de várias cidades da Bahia, além de outros estados do país. É muito importante, Ilhéus, participar dessa feira e se posicionar como destino turístico para o mundo, garantiu o prefeito Valderico Júnior. A passagem por Portugal envolve ainda visitas a pontos turísticos e tradicionais, reuniões com lideranças do setor e demais possibilidades de atrair investimentos para Ilhéus. E bacana aí, né? Prefeito de volta à cidade e Ilhéus voltando a marcar presença em eventos internacionais. Agora a gente precisa, pegando esse gancho aí, seu repórter, precisamos resolver o problema das passagens aéreas, porque você consegue atrair o turista. Eu vou para Ilhéus. Aí quando ele chegar em Salvador, ele não tem um voo direto para Ilhéus. Ou ele vai fazer uma compra e vai ver o valor absurdo que é uma passagem, tanto para você pousar em Ilhéus, quanto decolar de Ilhéus. A gente precisa resolver esse problema. O prefeito Valderico Júnior já discutiu com as empresas, já está no radar do governo municipal e a gente precisa ter uma solução para isso, seu repórter. O verão está acabando, o outono chega, mas aqui a gente pode ter um turismo o ano inteiro. Faça essa pesquisa aí para São Paulo, a passagem para a gente poder participar do Congresso Internacional da Abrage.
É muito caro, é melhor pegar um carro e ir para Salvador e de Salvador a gente pegar o voo para São Paulo.
Nós moramos
muito
em Ilhéus.
Mais barato.
Ilhéus tem um aeroporto e nós precisamos resolver esse problema.
O nome é Ilhéus. Aí os internacionais, o pessoal, proprietários, donos das empresas aéreas, eles
botam
pensam.
Que o quê?
Eles pensam que aqui é uma ilha. E a ilha é mais caro, né?
Ai, eu preciso resolver isso aí, viu? É sério. A gente quer fazer... Ilhéus caminha para os seus 500 anos. Olha, saiu um boato aí de que a Cossi ia fechar, viu? O vereador Aldemir Almeida disse que isso é um boato, viu, seu repórter? Boato. Tranquilizar aí os pacientes, né? As pessoas que buscam.
Uma máquina de fazer dinheiro.
É. O vereador doutor Aldemir desmentindo aí esse boato. Imagina só, o que tem de fake news que rola por aí? Meu Deus do céu, é complicado, senhor.
O cara aqui mandou uma mensagem para mim. Eu dou duas passagens de ida para Marinho Santos e para Robertinho Scarpita. Deixa comigo, que ele quer que eu vá, mas ele não quer que nós voltamos não, Scarpita?
Ele só quer da ida.
Rapaz, um amigo
nosso.
Nós
vamos buscar nossos parceiros. O Tropa de Elite precisa estar, né, retornando ao Congresso da Abrage. É importante. Deixa eu mandar um abraço aqui. Vamos no Zap Zap? Vamos lá, moral para quem dá moral pra gente. Tô recebendo informação, seu repórter, que o dono da 17, ele é de Salvador. Viu? É de Salvador, o dono da 17. O pessoal tá aqui falando, o homem foi rebaixado a chefe de gabinete lá de Una.
Mas continua sendo prefeito,
porque
ele tá no gabinete,
caso,
ele que manda.
O Rogério, né, isso me fez lembrar, anos 80, quando o Jabes fez o João Lírio prefeito, e a turma dizia que o Jabes ia continuar mandando.
Não, mas o Jabes, né, não mandou não.
Não mandou, o João Lírio foi diferente.
O João Lírio mandou bem.
Né, foi um grande prefeito.
Eu lembro, João Lírio.
Essa situação é complicada.
Na época,
né,
de João Lírio, Fred Gedeon era vereador. E eu fazia assessoria para Fred Gedeon. E Fred toda hora estava lá no gabinete. A ficha de Fred Gedeon só caiu dois anos. Depois de dois anos, ele foi ver
a importância e o poder que tem um vereador.
Marinho Santos, rapaz, agora que eu descobri o poder que eu tenho como vereador.
Um abraço, nosso querido Fred Gedeon III, o homem que fez a micareta, primeira e única micareta de Olivença. Um abraço aos amigos de Olivença. Vamos lá, vamos no Zap Zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
739-8829-1029. Você manda sua mensagem, participa do nosso programa. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Manda um abraço pra mim, Romilson. Eu sou motorista e não perco Tropa de Elite. Legal. Rubens Soares está lá no Maria Pinheiro, em Itabuna. Bom dia. Marinho Santos Scarpita, olha, mais um ônibus quebrado na estrada de Sambaituba. Nosso amigo Noca do Cavaco, um abraço para você. Quebrou logo ali, seu repórter, deixando o bairro do Iguape, viu? Que situação essa do transporte coletivo, viu? Meu nome é Fábio, viu, Scarpita? Sou autônomo aqui. Trabalho na praia, né, vendendo meu queijo assado. Ambulante há mais de 15 anos nas imediações do Jairi e Águas de Olivença. Não tinha salva-vidas e hoje temos duas... partes, inclusive, no feriado carnaval presencial salva-vidas e salvando turista. Agradecer ao prefeito Valderico Júnior por colocar salva-vidas onde não tinha. Gratidão aí, viu, Fábio? Um abraço para você, obrigado pela informação. É bom, a gente sabe da extensão, né, seu repórter? O Iga é surfista, né?
Iga,
das antigas, né?
Iga tem uma história, Iga é de Ilhéus, mas ele morou fora do Brasil, nos Estados Unidos. E uma vasta Líbia, experiência.
Ele está conduzindo Liga. Tão muito bem aí. O Corpo Salva-Vida de Deus.
Só não quero que ele mexa nos meus dois salva-vidas.
Tá vendo aí, Gatuma, agradecendo aqui, viu? Jairi e Águas de Olivença. Chegada aí de salva-vidas para atender aquela cobertura. Vamos aos áudios.
O Wendel ontem fez um passeio com o mestre Roxinho. Pegou ele na Praia do Cristo, levando pro Rio do Engenho. Tá aqui botando no altar.
Mestre Roxinho.
Mas o Mestre Roxinho é gente boa, viu?
É o homem que faz o barco balançar. Um abraço à turma aí do Rio de Janeiro, viu? Maurício aí no Corte Legal, nosso amigo Chico. Chico e Wagner no Corte Legal. Vamos lá, o povo fala no Tropa.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita.
Bom
que
dia.
Deus abençoe cada lá e cada coração, nos protegendo sempre.
Amém.
E nos livrando de todo mal. A senhoria morreu lá na UPA, né? De Salvador. Precisando de aparelho. A violência em Salvador está pior do que o Rio de Janeiro. As reportagens estão aí, a mídia caladinha, hein? Caladinho. Aqui mesmo no hospital de base está tudo lindo por fora, mas tem 40 pessoas lá dentro precisando de operar e não tem sumo. E aí? É complicado, viu? Só Deus por nós, viu? Enfim, a saúde na Bahia está um caos. A violência, misericórdia, analfabetismo, a Bahia bate o recorde. E tá tudo bem, né, Marinho Santos? 20 anos PT. Forte abraço a todos, o mundo precisa de Deus e nós também.
Amém, amém. Espaço aberto pro povo.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Aqui quem fala é Rony Padeiro.
Fala, Rony.
Eu gostaria de saber o que tá acontecendo com o posto de saúde do nosso Costa. As pessoas estão dormindo na fila. Entendeu? Dormindo no posto, para tentar marcar exame. Quando chega de manhã, a moça fala que não tem, não está marcando, não tem vaga. Eu fui para lá 3 horas da madrugada com os exames da minha mãe idosa. Chegando lá, não consegui marcar nenhum. Passa para a gente aí.
É, vamos procurar saber o que é que tá acontecendo. Secretária Sonilda Mello.
Bom dia, Marinho. E Roberto Escapita.
Bom dia, bom
eu
dia.
Eu quero falar, mandar meu alô aqui do Léo 2. É, Joelma que tá falando.
Joelma!
Eu quero fazer uma denúncia, porque o posto daqui do Léo 2 não tem nenhum material de fazer o curativo. A gente vai, cansa de ir lá, chega lá, não tem material para fazer o curativo. Como é que pode, Marinho? Como é que pode, Robertinho? Marinho? Hein? Bom dia pra nós, bom dia pra você. Manda um alô aí pro pessoal dos 20, aqui pro pessoal do céu da Vitória.
Um abraço.
Pra todo mundo.
Mais uma demanda que iremos encaminhar aí, viu? Mais uma demanda da saúde. Obrigado.
Bom dia, Marisco Carpita. Bom dia, Marinho Santos.
Trocou tudo aí.
Continue nos abençoando nosso dia. Marinho Santos e Robertinho.
Opa!
Por favor, meu filho, divulga aí.
Chamou, falou.
A história de Maria Japa tá complicada. Eu vim de Marinho agora. Muito. Por pouco quase não subi essa ladeira grande. Tá deslizando demais, volta de castalho. Faz esse apelo aí, meu filho, pra prefeitura.
Tá feito
Deus,
apelo.
Deus abençoe o nosso dia. Então, bom dia.
Bom dia, obrigado. Carioca, ficou carioca. Alô, Zé Vitor Pessoa. Vamos fazer um paliativo aí no acesso a Maria Jap. Lembra que no início do programa eu falei do caso aí do professor Roque da TV Acervo lá de Uruçuca, que tava, né, fazendo uma filmagem do fluxo, o fluxo de pessoas.
Filmagem.
Ele foi confundido como fiscal de...
Central de abastecimento ele do mandou bairro um
áudio,
do Malhado.
Mandou um áudio agradecendo a gente aqui, viu? Professor Roque, bom dia, bom dia.
Olá, pessoal. Aqui é o professor Roque da TV Acervo Uruçuca, Bahia. Venho aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer aos colegas profissionais da comunicação, ao Robertinho Scarpita, ao Marinho Santos, da Tropa de Elite, da Gabriela FM e toda a sua equipe. Agradecer ao vereador Matheus Santos, aqui de Uruçuca. Agradecer à minha família. Agradecer aos demais amigos e amigas que de prontidão saíram em minha defesa, a fim de esclarecer o fato ocorrido semana passada aí no Malhado, na cidade de Ilhéus. Eu estava tão somente para fazer o registro histórico, da importância que tem este centro comercial, o centro de abastecimento aí no Malhado. Portanto, peço desculpa pelo mal entendido. Peço desculpas. Um forte abraço a todos vocês e meu muito obrigado.
Valeu, professor Roque. Esse programa aqui é um programa que tem a credibilidade e aqui as notícias são verdadeiras, né, senhor repórter?
Foi confundido.
Confundido com o fiscal de transporte.
Mal entendido.
Mal entendido. Os amigos do transporte alternativo ouvindo a gente, está aí tudo resolvido, viu? Professor, um abraço para você. Manuel Messias está chegando, seu repórter. É hora de mais um giro regional aqui no Tropa. A notícia não para.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome da Churrascaria Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente do Leste, com a direção do Amigão Galchão, e Casa das Espumas e Nado Clássicos, que também tem carpete, capacho, lona, suede, todo material para sapateiro e estofador. E com detalhe, os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Neus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E o Ministério Público da Bahia recomendou que a Prefeitura de Itabuna e a Fundação de Atenção à Saúde não façam pagamentos sem observar a ordem cronológica das despesas, salvo situações excepcionais. A recomendação abrange despesas decorrentes do fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e obras. Segundo a promotora Rafaela Silva Carvalho, o Ministério Público constatou que a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna priorizou alguns fornecedores e fez pagamentos na mesma data da liquidação do débito, enquanto empresas com débito anterior a esses não receberam pelo serviço devidamente prestado. Meus amigos, no setor policial, Polícia Militar prende drogas e arma de fogo. No fim de semana, policiais militares realizaram apreensão de drogas e uma arma de fogo na Feira Livre do Centro Comercial de Itabuna, após receber uma denúncia anônima. Ao chegarem no centro comercial, os policiais visualizaram um grupo suspeito que fugiu ao notar a presença da guarnição, abandonando a sacola contendo um revólver calibre 38, 200 gramas de maconha, 150 gramas de cocaína, 50 gramas de crack, um aparelho celular e uma balança de precisão. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão central da Polícia Civil. Mulheres são vítimas de furto no bairro de Santo Antônio. Duas mulheres foram vítimas de furto no final da tarde de sábado no bairro de Santo Antônio, aqui em Itabuna. Enquanto relaxava na porta de casa, ouvindo tranquilamente música em uma caixa de som portátil, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram. E em um momento de distração das duas mulheres, o passageiro da moto pegou a caixa de som e fugiu com comparsa, tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada, fez uma busca nas proximidades, mas a polícia não conseguiu encontrar os dois malandros. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, bairro Maria Matos, em frente neste, direção do Amigão Galchão, e Casa das Espumas e Nado Clássicos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro e estofador. E com detalhe, os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Clássicos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Tropa de Elite. Marinho,
tenta. Chegando, mandando um abraço ao Alberto Demétrio. É, meu padrinho, meu primo, tá feliz da vida. O Flamengo botou focando e ele tá feliz.
É, o motorista internacional, viu, seu repórter?
Olha, Scarpe, quatro elementos foram mortos durante uma operação da Polícia Militar. Esse fato ocorreu na noite do último sábado em Jequié. E segundo a Polícia Civil, a polícia informou através de nota, equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Central, do 19º Batalhão da Polícia Militar e da Rondesp Sudoeste, foram acionadas após denúncias indicarem a presença de um grupo armado. Esse grupo estava no condomínio residencial Mandacaru 1. Aí os policiais, os agentes foram surpreendidos a tiros em uma área de difícil acesso e vegetação densa. De acordo com a nota da polícia, houve um intenso confronto e quatro elementos foram baleados durante a troca de tiros. Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiram e já chegaram mortos. Os mortos foram identificados como sendo Anderson Medrado de Souza, 36 anos, Gilvanei Nascimento Silva, 34 anos, Lucas Jesus Souza, 18 anos, e Gabriel Souza de Jesus, também 18 anos. Os corpos foram levados para o DPT, Departamento de Polícia Técnica, e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Jequié. Segundo a Polícia Militar informou, os suspeitos foram encontrados 3 pistolas, 2 de calibre 9mm e 1 de calibre 380, 3 carregadores, 9 munições intactas, 1 revólver calibre 38 com numeração raspada, com 4 munições deflagradas e 1 intacta, 45 trouxas e 1 pedaço de maconha, 27 porções de cocaína, ainda 1 faca, 2 aparelhos celulares e 1 blusão camuflado, 1 jaqueta com capuz.
Muita coisa, senhor repórter, muita coisa. Agora,
tá investigando o caso.
Que violência, deu uma trégua e aí já vem com 4 CPFs cancelados.
Cancelados.
E o menino aí não tem 20 anos, rapaz. Eu vi as fotos aqui, não tem 20 anos.
Deixa eu mandar um alô pra Cláudia Lobo, tá no bairro São Domingos, ligada no Tropa de Elite. E o Paulo Aranha tá no bairro Hernani Sá, também ligado no Tropa de Elite.
Parabenizar aqui a 70 CIPM, 16 anos de história e de compromisso com a sociedade liense, viu? Foi através da Lei Estadual 11.356, né, que foi criada aí no dia 13 de março de 2009, a 70 CIPM. Nasceu com o objetivo de realizar o policiamento ostensivo e preventivo nas zonas norte e oeste do município de Ilhéus. Desde sua criação, a unidade tem sido uma forma vital de manutenção da ordem pública e no combate à criminalidade e sua área de atuação, que abrange aí cerca de 60% da área territorial do município, representando aproximadamente 51% da população. Ao todo, são 10 bairros, 25 localidades, incluindo distritos, vilas e povoados. Durante esses anos, a 70 CIPM enfrentou diversos desafios e alcançou inúmeras conquistas, seja através da operação de combate ao crime, né, programas de prevenção e de conscientização ou iniciativas de aproximação com a comunidade. A unidade bem operacional, né, senhor repórter? A gente tem uma aproximação muito boa com a 70 CIPM e essa unidade ela tem se destacado pelo seu compromisso e profissionalismo. Que os próximos anos sejam de ainda mais sucesso e realizações para todos aí que fazem a história da 70 CIPM e que continue a servir com dedicação e compromisso a toda a comunidade. Mandar um abraço aí, né, ao comandante. Comandante Major Vasco Luiz. Major Vasco Luiz e a todos que passaram, né, seu repórter? Nós tivemos aí grandes comandantes da 70 CIPM ao longo desses 16 anos.
16 anos.
Parabéns,
quem
parabéns.
Tá mandando um abraço para você, é o Vitor, lá do JA Contabilidade do João Aníbal.
Um abraço.
O imposto de renda a partir de hoje, viu, Scar?
A partir de hoje, atenção, atenção, imposto de renda, pessoa física, já liberado para fazer a declaração hoje, tem que procurar um bom contador, né? Você falou do Vitor aí, rapaz, Vitor, a JA Contabilidade é que cuida da contabilidade do Tropa, viu? Alô, Vitor, prepara aí também, porque o Tropa quer ir para São Paulo, congresso, né?
20º Congresso da Abrage.
Da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Pronto, tá dado o recado. Olha, dia 15, seu repórter, noite de sábado, guarnição do 5º Pelotão, Petro 70, Novo Ilhéu, zona norte da cidade, avistou indivíduos que após voz de abordagem, deram pinote. Os camaradas saíram correndo, seu repórter. Só que no encalço, um elemento dispensou uma sacola e os policiais conseguiram detê-lo. Após abordagem e verificação do material dispensado, foi encontrado um 38, munição, um celular e uma balaclava. Quem acha isso, rapaz? Balaclava é o que, seu repórter? É
balaclava.
É o que isso? É uma chave especial? É uma bala?
É uma bala.
O indivíduo e material foi encaminhado para a Popó. É, danado. Teve no Salobrinho ontem também, viu? Em rondas pelo Salobrinho. Foi abordado o indivíduo, ele portava uma bolsa contendo drogas, seu repórter, 12 unidades, né, de cocaína, 28, crack, pedrinhas de crack, 6 unidades aí de maconha, um relógio, um aparelho celular, rapaz, tá que tá, viu? São notícias de polícia que chegam no Tropa.
Quem tá ouvindo o Tropa de Elite é o Tchê. Tchê tá lá no bairro Teotônio Vilela. Você conheceu a sogra do Tchê.
Verdade,
viu? E o Tchê construiu a casa em cima da casa da sogra, lá no bairro Teotônio Vilela.
Tchê. Um abraço ao Tchê. É, seu repórter. Vamos lá, vamos pro nosso WhatsApp. Última passadinha.
Tropa de Elite. Aqui o povo.
O povo fala no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia. Mário Santos e Robertinho Scarpita. É? Olha, gostaria de fazer uma denúncia sobre uns gados que aparecem todas as noites na comunidade da Vila Olímpio, entrando nos quintais dos moradores. Esses gados vêm da Vila Campinhos. Tem que identificar o dono aí. Rodrigo do Mamão, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Tem Latino, alô Latino, bom dia. Bom dia, Latino, Latino, Latino. Capoeira é flamenguista, tá feliz da vida também, né? Igual o Humberto Demétrio. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Roberto Capeta. Hoje é segundo.
É segundo.
Estou aqui ligado aqui, ouvindo o Tropa de Elite. Se ela tava com defeito aqui, mexendo aqui, que não tava podendo. Que se eu colasse, você não ia ouvir a voz, né? Mas com certeza, sei lá, aqui agora, aqui. Beleza?
Tá, beleza.
Segundou,
né?
Um Pinheiro, começo de semana aí pra vocês aí.
A todos nós, né? Bem? Valeu. Pinheiro, taxista, né, Pinheiro? Então, confirmado aí, Pinheiro. Hoje, né, começa aí essa vistoria e renovação de alvarás aí pros taxistas. Pinheiro, bom dia.
Bom dia, meu amigo Robertinho Estarpepa, pra renovação e vistoria. A partir de hoje, né? A partir de hoje, dia 17, tá aí as praças, né? Todas as certidões, né? Curso, né? Já fizemos o curso, né? Todos já fizeram o curso, né? Vamos no padrão aí, pra se manter o padrão, certo?
Beleza. Um abraço, é hoje, praça 1, 2A, 2B e 2C. Daqui a pouquinho, a partir das 8. Meu amigo Teles, tem uma pirraça aqui pra você, viu, seu repórter? Fala, Teles, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Ô, Robertinho Scarpita, vamos com o Marinho Santos aí. A enxaqueca dele já passou. Porque o Bahia tá classificado para a Libertadores. Hoje tem um sorteio da fase de grupo. E estamos com uma grande vantagem para ser campeão dentro do Barradão em cima do vice. Tamo junto e muito obrigado.
Fala, Marinho Santos.
Você falar o quê,
passou a enxaqueca?
Hein?
Passou a enxaqueca?
Enxaqueca?
Eu não sei também.
Não,
ele
não
criou
terminou
esse...
não.
É, não terminou não.
Calma. Olha, o sargento Santos Silva está dizendo, diga a Robertinho Scarpita, que balaclava...
É um capuz.
É uma máscara, uma touca com furos na boca e também nos olhos.
Tá vendo? Chegou aqui Santo também, viu? Chegou aqui o Marcos Miguel, Escarpita Balaclava, igual um capuz. Mas tinha o nome do... Não, como era o nome que você... Brucutu, né? Tinha negócio do Brucutu também.
Brucutu, Brucutu.
Você bota uma capa também, né? É que essa área aí policial é mais por conta do repórter Marinho Santos. Bom, vamos lá. Jennifer, um abraço para você. Excelente semana, viu, Marinho Santos e Escarpita. Jennifer, que tá lá na Suíça, está dizendo também. Balaclava é uma touca ninja. Um abraço, meus queridos. Dedéu Soares, saudações, rubro-negra, Iguape, né? Todo mundo ligado no Tropa de Elite. Manda um alô aí para Beto Lucas, Rua das Flores, Conquista. Tá todo mundo ligado em vocês. Tá tendo um protesto, trânsito lento. Ali na Rua da Linha, Bento Berilo, em frente ao paredão do Hospital São José, viu, seu repórter? Paulo José tá chegando para fechar o Tropa. E antes... um abraço para ele, rapaz. Pedrinho Ávila.
Pedrinho Ávila.
Seu Pedrinho.
Pedrinho, Pedrinho, seu Pedrinho. Pedrinho, seu Pedrinho. Olha, chegando a notícia aqui agora, hein? Está acontecendo, neste exato momento, vistoria no Conjunto Penal de Itabuna. Presença do Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Penal. O Wendel está dizendo aqui, ó, diga esse Carpita, que meu irmão Paulo vai viajar terça-feira para os Estados Unidos e que amou o passeio no barco do Mestre Roxinho até o Rio do Engenho.
Tá demais, o Mestre Roxinho tá com a moral retada. Paulo José, chegue chegando!
Região interligada no Tropa de Elite.
Segunda-feira, 17 de março. O conselho de hoje é pro seu coração. Deus não coloca nada à toa no seu caminho. Tudo tem propósito. Em cada fase, todo ciclo, em cada situação. Nem tudo vai ser bom, mas será necessário. Deus sabe o que faz. Dói, mas passa. E aí, as coisas boas vão acontecer para você. Amém? Bom dia a todos, uma ótima semana, uma semana produtiva, uma semana abençoada. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Olha, e também volta a registrar um homicídio e preocupa a comunidade. Após aí um período de tranquilidade, Fábio de Oliveira Pacheco, de 39 anos, foi morto a tiros próximo ao posto Vale do Rio Pardo, às margens da BA-263. O serviço móvel SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local, constatou a morte da vítima. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal isolaram a área até a chegada da Polícia Técnica, que realizou a perícia e encaminhou o corpo para o IML, Instituto Médico Legal de Itapetinga. De acordo com informações, momentos antes do crime, a vítima e o autor teriam discutido no bairro Felipe Aque, o que sugere que o homicídio pode ter sido motivado por desavenças pessoais. A identidade do suspeito já foi confirmada pela polícia, que segue em diligências na localidade. O caso está sendo investigado pela 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, na cidade de Itapetinga. Um homem de 49 anos foi assassinado a tiros no bairro Alegria, em Eunápolis. A vítima, identificada como Edmilson de Jesus Queiroz, conhecido como Quinho, foi atingido por aproximadamente 15 disparos de arma de fogo dentro de casa, localizada na Rua dos Navegantes. De acordo com informações da polícia, dois homens armados invadiram a casa da vítima e realizaram os disparos. No momento do crime, apenas a esposa de Edmilson estava no local. Após a execução, os suspeitos fugiram em uma motocicleta cuja placa não foi identificada. A Polícia Militar foi acionada e encontrou cápsulas de munição calibre 9mm no local. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal IML de Eunápolis, onde passará por exames periciais. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Eunápolis. A motivação do crime ainda é desconhecida e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Um homem morreu de acidente de trânsito na madrugada deste domingo na BR-367 em Eunápolis. David Santiago de Aguiar, de 27 anos, dirigiu um Pajero que capotou nas proximidades de um clube a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. A namorada dele, de 22 anos, estava sem cinto de segurança e foi arremessada para fora do veículo.
A jovem foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada em estado grave para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. David morava em Porto, onde trabalhava como motorista. O corpo foi necropsiado no IML, Instituto Médico Legal de Anápolis, e será levado para velório e sepultamento em Arataca, cidade onde nasceu. Na cidade de Arataca, a comoção é muito grande, as pessoas estão bastante abaladas, há pessoas ligadas, inclusive, né, ao setor público do município e de outros setores do comércio. Muitas pessoas que conheciam o jovem estão abaladas e profundamente consternadas, inclusive enviam através desta notícia, através deste meio de comunicação, os pêsames à família enlutada. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço para você, amanhã a gente se encontra. Olha a expectativa, seu repórter, de acordo com informações chegadas, presidente da Câmara de Ilhéus, César Porto, dará posse aos novos 3 vereadores amanhã, terça-feira, dia 18. Assumem Fabrício Nascimento, Cláudio Magalhães e Lau Sabino. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi, viu? Um abraço.
Acabou. É. Acabou o milho, acabou a pipoca. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Valeu. Amanhã, a partir das 6, encontro marcado no oferecimento Prêmio Aldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contim Tintas e Remove.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.